A política do terrorismo, poder, simpatia e a aplicação seletiva da lei. Poucas palavras no discurso político moderno carregam mais peso, ou ambiguidade, do que terrorismo. É ao mesmo tempo uma condenação moral, uma classificação legal e uma justificação para violência ou repressão. É também, crucialmente, uma arma política, usada de forma seletiva e muitas vezes inconsistente. Apesar de dezenas de acordos e definições internacionais, não existe ainda um padrão legal universalmente aceito para o que constitui terrorismo, não porque o conceito seja inerentemente evasivo, mas porque a própria etiqueta é moldada pelo poder. No centro desta inconsistência está um perigoso duplo padrão: as ações de atores não estatais são prontamente condenadas como terrorismo, enquanto atos funcionalmente idênticos por estados reconhecidos são sanitizados sob termos como operação militar, represália ou dano colateral. Isto não é meramente semântico, afeta profundamente quem é considerado legítimo, cuja violência é aceita e cujo sofrimento é reconhecido. A luta palestina oferece uma ilustração clara e sustentada deste duplo padrão. Quando os palestinos usam violência, seja para resistir à ocupação, recuperar terra ou protestar contra o desalojamento sistemático, ela é quase universalmente rotulada como terrorismo pelas potências dominantes. Quando as forças israelenses empregam força desproporcional, bombardeiam campos de refugiados, assassinam líderes no exterior ou permitem pogroms de colonos, a resposta é tipicamente enquadrada na linguagem da segurança nacional, não do terrorismo. Este ensaio argumenta que a aplicação do rótulo de terrorismo não é primariamente legal, mas política. Reflete os interesses e simpatias dos estados poderosos, não a aplicação consistente de normas legais. Além disso, sugere que a exigência palestina de tratamento igual sob o direito internacional espelha a luta fundacional do iluminismo, a rejeição do privilégio arbitrário e a insistência de que a lei deve aplicar-se igualmente a todos, indivíduos, povos e estados da mesma forma. Resolução 4960 da AGNU e a definição legal de terrorismo. Adotada em 1994, a Resolução 4960 da Assembleia Geral das Nações Unidas procurou definir o terrorismo de forma universal. A sua declaração anexa sobre medidas para eliminar o terrorismo internacional condena atos criminosos, incluindo contra civis, cometidos com a intenção de causar morte ou lesões corporais graves, ou tomada de reféns, com o propósito de provocar um estado de terror no público em geral ou num grupo de pessoas ou pessoas específicas, intimidar uma população ou compelir um governo ou uma organização internacional a fazer ou a abster-se de fazer qualquer ato. Crucialmente, a resolução não distingue entre atores estatais e não estatais na sua definição. Os critérios são claros: violência intencional contra civis destinada a intimidar, coagir ou compelir resultados políticos constitui terrorismo. Em princípio, isto poderia aplicar-se a qualquer ator, estatal ou não. Na prática, porém, a resolução quase nunca foi aplicada a ações estatais, mesmo quando estas cumprem a definição com exatidão. A razão não é ambiguidade legal. A razão é relutância política em nomear e envergonhar estados poderosos ou seus aliados. Quando atores não estatais se envolvem em tal comportamento, o rótulo terrorismo é imediato e inflexível. Quando estados o fazem, especialmente estados reconhecidos, militarmente dominantes ou geopoliticamente alinhados, o rótulo está conspicuamente ausente. Estado versus não Estado, um duplo padrão na aplicação. Numerosas operações conduzidas por forças estatais israelenses, desde a Haganá e Irgun pré-estatais até o moderno IDF e Mossad, envolveram o alvo de civis, o uso de punição coletiva e assassinatos no exterior. Sob os critérios estritos da Resolução 4960 da AGNU, muitas dessas ações se enquadram na definição de terrorismo. Traço o massacre de Qibya, 1953, 69 civis palestinos mortos, na maioria mulheres e crianças, como parte de uma incursão punitiva para deter infiltração. As campanhas de Gaza, 2008, 2014, 2021, 2023-25, milhares de civis mortos, escolas e hospitais da ONU bombardeados, bloqueios de alimentos e água impostos, muitas vezes justificados como contra-terrorismo, apesar do impacto ser indistinguível de atos destinados a intimidar uma população inteira. Os assassinatos da Operação Ira de Deus, anos 1970, carros-bomba e bombas por correio usados para matar suspeitos de militância, e, em alguns casos, civis, pela Europa e Oriente Médio. O incentivo à violência de colonos, de pogroms em cidades como Ouar a ataques sistemáticos a agricultores e crianças palestinas, a violência de colonos é regularmente recebida com proteção militar ou indiferença, sancionando-a efetivamente como braço da política estatal. Nenhuma dessas ações é jamais descrita como terrorismo pela comunidade internacional, nem mesmo pela própria ONU. A linguagem usada é de retaliação, segurança ou necessidade militar. No máximo, tais ações são classificadas como violações do direito humanitário internacional, tratadas como crimes de guerra ou violações de proporcionalidade, não terrorismo. Violência palestina e a universalidade do rótulo. Em contraste, a violência palestina, mesmo quando dirigida a alvos militares ou enquadrada como resistência, é universalmente rotulada como terrorismo. Desde atentados suicidas durante a Segunda Intifada até disparos de foguetes de Gaza, o rótulo é imediato e absoluto. Até mesmo a resistência não violenta por palestinos, como o movimento de boicote, desinvestimento e sanções, BDS, é por vezes criminalizada ou equiparada a apoio ao terrorismo por alguns estados. A assimetria é clara, os palestinos são julgados pelos seus resultados, independentemente do contexto. Israel é julgado pelas suas intenções, independentemente dos resultados. O papel do reconhecimento, simpatia e poder. Esta discrepância surge de um fato político central: o rótulo de terrorismo não é aplicado por órgãos legais isoladamente, mas por estados poderosos, instituições midiáticas e organizações internacionais influenciados por alianças estratégicas e simpatias políticas. Reconhecimento estatal confere legitimidade. Israel, como Estado reconhecido, é visto como possuindo o direito soberano de usar força. Os palestinos, sem reconhecimento pleno e estatuto de Estado, são vistos como atores ilegítimos, mesmo quando invocam direitos sob o direito internacional, ex, o direito de resistir à ocupação sob a Resolução 3743 da ONU. Simpatia política importa. No Ocidente, Israel é percebido como democracia, aliado regional, baluarte contra o extremismo. Isto cria uma presunção implícita de boa-fé. Os palestinos são associados ao islamismo, autoritarismo ou terrorismo, criando uma presunção de má-fé. Essas simpatias moldam não só o enquadramento midiático, mas também a linguagem legal e diplomática. Poder protege do julgamento. Estados com poder de veto na ONU, fortes alianças militares, ex, com os EUA, ou influência econômica raramente estão sujeitos a processos internacionais ou rotulagem. É por isso que o terrorismo, como crimes de guerra, é frequentemente punido apenas quando cometido pelos fracos. Vê a luta palestina e o ideal iluminista. No seu cerne, a exigência palestina não é apenas por terra, soberania ou reconhecimento, é uma exigência por aplicação igual da lei. É a exigência de que os mesmos princípios aplicados a outros sejam aplicados a eles, seja no direito de resistir, no direito à vida ou no direito à justiça. Neste sentido, a luta palestina espelha as lutas fundacionais do iluminismo. Assim como pensadores do século XVIII rejeitaram o direito divino dos reis, a noção de que alguns governantes estão acima da lei por nascimento ou título, os palestinos hoje rejeitam a imunidade dos estados à responsabilização legal. Pensadores iluministas como Rousseau, Montesquieu e Kant argumentaram que a lei deve aplicar-se a todos igualmente, ou não é lei mas tirania. Argumentaram que a soberania reside no povo, não em governantes que a reclamam por decreto. Os palestinos também argumentam que o Estatuto de Estado não deve determinar quem é humanizado, quem é criminalizado ou cujo sofrimento importa. Rotular um bombardeamento como terrorismo e outro como segurança, apesar de meios e objetivos idênticos, é restabelecer a lógica da aristocracia, que algumas vidas são sagradas e outras descartáveis. Que algumas pessoas têm direito de resistir e outras apenas o direito de sofrer. A exigência de lei consistente, seja na aplicação das convenções de Genebra, no julgamento de crimes de guerra ou na definição de terrorismo, é uma exigência não só de justiça, mas da própria modernidade. Conclusão, rumo a um padrão universal. Se o terrorismo há de ser mais do que um insulto político, se há de ser uma categoria legal significativa, então deve ser aplicado de forma consistente. Isto significa reconhecer que atores estatais podem cometer terrorismo, tal como atores não estatais. Reconhecer que o alvo de civis para alcançar objetivos políticos é terrorismo, independentemente da bandeira, religião ou valor estratégico do ator. Aplicar definições legais como a Resolução 4960 da ONU às ações, não aos atores. Falhar nisto não apenas perpetua a injustiça, mina a própria ideia de direito internacional. Diz ao mundo que a lei não é universal, mas uma arma dos poderosos. Diz aos oprimidos que o seu único crime é a fraqueza. O apelo palestino por direitos iguais, proteção igual e julgamento igual sob a lei não é uma exigência radical, é a própria essência do iluminismo, e a medida de qualquer civilização que afirme honrá-lo. Anexo. Incidentes que cumprem a definição literal estrita de terrorismo sob a Resolução 4960 da ONU. Aplicada sem a exclusão habitual de atores estatais ou apoiados pelo Estado. a massacres, assassinato deliberado em larga escala de civis para aterrorizar e compelir fuga ou submissão. Traço. Número incidente, data, autores, localização, vítimas, porque cumpre a definição. Traço, 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 traço. Há um bombardeamento do Hotel King David, 22 de julho de 1946, Irguns vai Leumi, Menachem Begin, Jerusalém, 91 mortos, 41 árabes, 28 britânicos, 17 judeus, outros, bomba colocada em sede administrativa britânica com pessoal civil com intenção de matar ocupantes e intimidar o governo mandatário a abandonar a Palestina. A 2 Massacre de Alquizas, 18 de 1947, Palmash, Unidade de Elite da Haganah, Alquizas, Galileia, 10 a 15 aldeões mortos, Incl. 5 crianças, incursão noturna com bombardeamento de casas com famílias a dormir para aterrorizar aldeias árabes em retaliação por incidente próximo, sinalizando intimidação mais ampla durante a Guerra Civil. A 3 Massacre de Balad al-Shaikh, 31 de 1947, Palmash, Haganah, Balad al-Shaikh, Haifa, 60 a 70 aldeões mortos, assalto retaliatório à aldeia após ataque à refinaria, ordens para matar máximo de homens adultos em casas para provocar medo e deter resistência árabe. A 4 Massacre de Sassa, 14 a 15 Fev 1948, Palmash, Haganah, Sassa, distrito de Safed, 60 aldeões mortos, Incl. Crianças, casas demolidas com habitantes dentro, incursão modelo explícita para despovoamento para aterrorizar aldeias da Galileia a fugir. A 5 Massacre de Deir Yassin, 9 Ab 1948, Irgun e Lei, com aquiescência da Haganah, Deir Yassin, corredor de Jerusalém, 107 a 140 aldeões, Incl. Mulheres, crianças, idosos, assassinatos sistemáticos casa a casa, mutilações e exibição pública de corpos explicitamente desenhados para aterrorizar a população palestina a uma fuga em massa, gatilho direto do êxodo de 1948. A 6 Massacre de Ain al-Zaytun, 2 a 3 Mai 1948, Palmash, Haganah, Ain al-Zaytun, Safed, mais de 70 aldeões mortos, execuções pós-captura de prisioneiros e civis para intimidar comunidades da área de Safed durante a Operação Iftar. A 7 Massacre de Abu Shuza, 13 a 14 Mai 1948, Brigada Givati, Haganah, Abu Shuza, distrito de Hanli, 60 a 70 aldeões mortos, assalto com violações e sepultamentos em valas comuns para aterrorizar e despovoar a aldeia como parte da conquista Lord Hanli. A 8 Massacre de Tantura, 22 de maio 1948, Brigada Alexandroni, Haganah, Tantura, Costa de Haifa, mais de 200 aldeões mortos, fuzilamentos pós-rendição de jovens e sepultamentos em valas comuns para compelir fuga palestina costeira e assegurar Haifa. A 9 Massacres de Expulsão de Lida, Lod, e Hanli, 11 a 14 julho 1948, Brigadas Iftash e 8ª Blindada, Yitzhak Rabin, Palmash, sob ordem de Ben-Gurion, Lida e Hanli, 250.700 mortos, 70 mil marcharam forçosamente para o exílio, tiroteios indiscriminados, massacre em Mesquita, c. 200 mortos, e marcha da morte a 40 graus Celsius para aterrorizar e despovoar cidades-chave na estrada para Jerusalém. A 10 Massacre de Elabum, 30 de outubro de 1948, Brigada Golani, IDF, Elabum, distrito de Tiberíades, 14 aldeões executados, assassinatos pós-rendição documentados por observadores da ONU para deter resistência e forçar êxodo árabe cristão da Baixa Galileia. A 11 Massacre de Ula, 31 de outubro de 1948, Brigada Carmeli, IDF, Ula, fronteira libanesa, 35 a 58 aldeões mortos, execuções após rendição, comandante brevemente preso, mas intenção era aterrorizar populações fronteiriças durante a Operação Iram. A 12 Massacre de Al-Dawahima, 29 de outubro de 1948, Batalhão de Comandos 89, IDF, Al-Dawahima, distrito de Hebron, 80 a 455 civis, estimativas variam, assalto em três fases matando habitantes em casas, mesquita e cavernas para aterrorizar aldeias restantes na frente sul. A 13 Massacres de Safsaf e Salia, 29 a 30 de outubro de 1948, 7ª Brigada Blindada, IDF, Safsaf e Salia, Alta Galileia, 52 a 70 em Safsaf, 60 a 94 em Salia, execuções pós-rendição, violações, queima de corpos e detonação de mesquita com refugiados dentro para acelerar fuga da Galileia. A 14 Massacre de Arab al-Mawazi, 2 de 9.948 forças IDF perto de Elabum, Tiberíades, 14 beduínos mortos, fuzilamento de homens e obliteração da aldeia para aterrorizar grupos nômades a abandonar terras tradicionais. A 15 Massacre de Quíbia 14 a 15 out 1953 Unidade 101 IDF e Paraquedistas, Ariel Sharon, Quíbia, Cisjordânia, então Jordânia, 69 aldeões, 2 terços mulheres e crianças, casas e escola dinamitadas com habitantes dentro como represália para aterrorizar aldeias fronteiriças jordanas. A 16 Massacre de Khan Yunis 3.956 Forças IDF Khan Yunis, Faixa de Gaza 275 a 400 palestinos mortos buscas casa a casa com execuções em massa e sepultamentos em valas de homens amarrados para compelir controlo durante a ocupação do Sinai. A 17 Massacre de Kafr Kazim 29 out 1956 Polícia de Fronteira Israelense Kafr Kazim, Israel 49 Cidadãos Árabes, INCL. 23 crianças, execução de atirar para matar de recolher obrigatório surpresa sobre trabalhadores que regressavam para intimidar população árabe israelense durante a crise de Suez. A 18 massacres de Sabra e Shatila 16 a 18 7.982 falangistas libaneses sob cerco IDF, sinalizadores e controlo de entrada, Ariel Sharon considerado pessoalmente responsável pela Comissão Khan, campos de refugiados de Beirute 800 a 3.500 civis palestinos e libaneses Slaug ter facilitado e permitido para aterrorizar apoiantes restantes da OLP e compelir evacuação total de combatentes do Líbano. Traço. B. Assassinatos seletivos execuções extrajudiciais com intenção de terror. Traço. Número incidente data autores localização vítimas porque cumpre a definição. Traço 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 traço. B. Um caso Lillehammer 21 Ju 1973 Equipa Mossad Ira de Deus Lillehammer, Noruega Garçom marroquino inocente Ahmed Bouchiki assassinado execução pública por identidade equivocada para aterrorizar redes da OLP mundialmente, assinatura clássica de campanha de terror estatal. B. 2 Assassinato de Salah Shead 22 Ju 2002 Força Aérea Israelense, bomba de 1 tonelada, Gaza City, zona densamente povoada, 15 mortos, INCL. Esposa de Shead, filha de 14 anos, 9 outras crianças, uso deliberado de munição desproporcional em quarteirão residencial para decapitar amas enquanto conscientemente causando mortes civis em massa para intimidar população de Gaza. B. 3 Assassinato de Mohamed Deif, julho 2024, 13 Ju 2024 Força Aérea Israelense Campo de Deslocados Khan Yunis mais de 90 civis mortos, confirmado, ataque a campo de tendas abrigando milhares de deslocados para eliminar comandante enquanto aceitando mortes civis em massa para aterrorizar e quebrar resistência de Gaza. B. 4 Campanha de Snipers da Grande Marcha do Retorno em Gaza 30 Mar 2018, desde 2019 unidades de Snipers e IDF sob regras de engajamento explícita cerca Gaza-Israel 223 mortos, mais de 13 mil feridos, muitos permanentemente mutilados, tiroteio sistemático com munição real contra manifestantes maioritariamente desarmados, incluindo médicos e jornalistas, para aterrorizar a população de Gaza e compelir cessação de protestos na fronteira. Traço. C. Violência de colonos, atores não estatais com frequente impunidade estatal. Traço. Número incidente, data autores localização vítimas porque cumpre a definição. Traço 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 traço. C. Um assassinato de Mohamed Aboukdeir 2 Ju 2014 extremistas judeus, origem colona, Jerusalém Leste adolescente de 16 anos raptado, espancado, queimado vivo queima vivo retaliatória para aterrorizar residentes palestinos de Jerusalém após assassinato de 3 adolescentes israelenses. C. 2 ataque incendiário de Duma 31 Ju 2015 Amiram Ben Uliel e Rede El Top e outra aldeia de Duma, Cisjordânia bebê de 18 meses ali da UABC queimado vivo. Ambos os pais morreram depois lançamento de coquetéis Molotov na casa de família a dormir com grafite vingança para aterrorizar palestinos e acelerar tomada de terra, doutrina Prisitag. C. 13 Incidente de tortura de Wadi Assek 12 out 2023 colonos armados com uniformes militares Wadi Assek, Vale do Jordão vários pastores palestinos torturados por horas, queimaduras de cigarro, espancamentos, urina, tentativa de agressão sexual, tortura sádica prolongada para aterrorizar comunidades de pastores a abandonar terras de pastagem. C. 4 Devastação de colonos de abril 2024, após assassinato de Benjamin Ashimeir, 12 a 15 abril 2024 centenas de colonos armados 11 aldeias palestinas, Al-Mugair, Duma, etc., 4 palestinos mortos, dezenas feridos, centenas de casas, carros incendiados pogroms de punição coletiva em aldeias não relacionadas para aterrorizar distritos inteiros e compelir submissão ou fuga. C5 Devastação de Uarapogrom, 26 Fev 2023 Dezenas de colonos armados, organizados via redes sociais, Uara, distrito de Nablus, Cisjordânia. Um palestino morto, 400 feridos, Inclu. Tiroteios, destruição generalizada de propriedade, carros barra casas incendiados, ataques coordenados de vingança na aldeia após mortes de colonos, explicitamente para aterrorizar e punir população palestina, escalada Pricitag pós-eleição. C6 Agressão na colheita de azeitona a Afaf Abu Ali Aout 2025 Colonos israelenses, múltiplos agressores, aldeia não especificada da Cisjordânia, Olivais, uma espancada até perder consciência, Afaf Abu Ali é hospitalizada, jornalista agredido ataque a colhedores palestinos e observadores internacionais para intimidar agricultores, perturbar meios de subsistência e impedir acesso às terras durante a época de colheita. C7 Incidente de tortura de cordeiros Nov 2025 Colonos israelenses, grupo filmado, curral de propriedade palestina, Cisjordânia. Animais torturados, mortos, cordeiros no curral, crueldade contra gado como intimidação por procuração para aterrorizar pastores e compelir abandono econômico de áreas de pastagem. C8 Ataques a Turmuzaia, Singil, Ainsínia, pós-libertação de prisioneiros, 17 Jan 2025 Colonos ultranacionalistas, Grupo Fighting for Life, Turmuzaia, Singil, Ainsínia, distrito de Ramallah, Cisjordânia. Destruição de propriedade, múltiplas casas, veículos incendiados, sem mortes relatadas, incêndios criminosos e vandalismo cronometrados para estragar celebrações palestinas por libertações de prisioneiros, visando provocar medo e afirmar domínio. C9 Tiro mortal em Alda al-Ataleh em um Al-Qairjum 2025 Colono, Yinon Levi, sancionado pela União Europeia, um Al-Qair, colinas do sul de Hebron, Cisjordânia. Um morto, ativista pacifista Alda al-Ataleh, familiares presos pelo IDF. Tiro seletivo em ativista seguido de prisões militares da família das vítimas para aterrorizar comunidade beduína e facilitar apropriação de terra, campanha contínua de deslocamento. C10 Agressão a Shadi Atarawa e família Mai 2025 Colonos israelenses planície de K1 ou similar, Cisjordânia. Um ferido, Shadi Atarawa baleado, perdeu perna, filho adolescente agredido, tiroteio e espancamento de pai, filho durante trabalho no campo para intimidar agricultores e restringir acesso a terras agrícolas. C11 Incursão na aldeia de Kilet Adab 31 Maio 2025 Colonos israelenses com rebanhos Kilet Adab, Cisjordânia. Danos à propriedade, subsistência, incursão com animais, sem vítimas diretas. Incursões de pastoreio para invadir campos e aterrorizar aldeões a fugir, parte de encroachment sistemático de terra. C12 Abate de cabritos 25 Maio 2025 Colonos israelenses área de pastoreio não especificada da Cisjordânia. Animais mortos, cabritos, abate de gado para aterrorizar economicamente e deslocar famílias de pastores de terras tradicionais. C13 Agressão a agricultor de oliveiras em Naalim 24 Out 2025 Colono israelense com apoio IDF Naalim, distrito de Belém, Cisjordânia. Um gravemente agredido, agricultor de 58 anos, investigado pelo IDF. Espancamento conjunto colono militar de agricultor durante colheita para provocar medo e restringir acesso palestino a olivais. C14 Ataque à zona industrial de Beit Lid e Beduínos Nov 2025, dias recentes antes de 14 Nov, grande multidão de colonos mascarados Beit Lid, zona industrial, e locais beduínos próximos, Cisjordânia. Propriedade incendiada, caminhões barra edifícios, ataques a soldados, sem vítimas palestinas especificadas. Incêndios criminosos organizados e agressões para enviar mensagem de alcance restrito a áreas urbanas, rurais, intimidando civis e até forças estatais. C15 Incêndio criminoso na Mesquita Amida Nov 2025, quinta-feira antes de 14 Nov, colonos judeus área da Mesquita Amida, Cisjordânia. Propriedade danificada, marcas de queimadura nas paredes barra piso, sem mortes. Incêndio criminoso em local de culto com grafite ameaçando militares. Não temos medo de vocês, para aterrorizar comunidades muçulmanas e afirmar supremacia ideológica. C16 Ataque incendiário à aldeia de Burka 15 Ju 2025 Colonos israelenses, incursão noturna, Burka, leste de Ramallah, Cisjordânia. Múltiplos carros, casas destruídos por fogo, sem feridos relatados. Incêndio noturno de veículos e estruturas para aterrorizar residentes e perturbar a vida diária em meio à escalada de violência na época de colheita. C17 Campanha de Expulsão de Mugaíra Aldeia Mai 2025 Colonos Mascarados, com presença IDF, Mugaíra Aldeia, leste de Ramallah, Cisjordânia. Múltiplos feridos, apedrejados, baleados, deslocamento total da aldeia, assédio, apedrejamentos e tiroteios forçando segundo deslocamento, refugiados pós 1948, para aterrorizar e esvaziar aldeia para apropriação de terra. C18 Ataques à cidade cristã de Taibeju 2025, última semana antes de 17 julho, colonos israelenses Taibê, Cisjordânia, cidade cristã, propriedade atacada, fogos perto da igreja do século V, casas, sem vítimas especificadas, incêndio perto de igreja histórica e agressões a casas para intimidar palestinos cristãos minoritários e expandir controlo colono. C19 Ataques a Singil, pós-assassinatos, Ju 2025, sexta-feira antes de 17 Ju, colonos israelenses Singil, Cisjordânia feridos por agressões, 6 presos, libertados, espancamentos de vingança após ataques palestinos, mas usados para aterrorizar comunidade mais ampla com impunidade. C20 Agressão documentada pela Bselem a adolescente e tiroteio no Paijum 2025 Colonos israelenses área não especificada da Cisjordânia baleado, pai perdeu perna, adolescente agredido, violência direcionada à família durante atividades rotineiras para provocar medo e restringir movimento em áreas rurais. Estes 32 incidentes, 18 massacres, 4 assassinatos seletivos, 20 ataques de colonos, satisfazem inequivocamente todos os elementos da Resolução 4960 da AGNU quando a definição é aplicada literalmente e sem a isenção política normalmente concedida a atores estatais ou protegidos pelo Estado. Eles causaram coletivamente milhares de mortes de civis e foram intencionados, como admitido por perpetradores, comandantes ou inquéritos israelenses subsequentes, para provocar terror, intimidar populações ou compelir resultados políticos, territoriais.